Audiobook grátis apresenta. Ponto Marcela Mome durante 15 meses e 11 contos de réis nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobresaltou-se deveras achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra, quero-te para homem serio e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim, senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara vez, Peralta. É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra. Desta vez ou tomas juízo, ou fica sem coisa nenhuma. Estava furioso mais de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado, e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera ruminava, a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente, não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha, entre dentes e depois queixou-se do calor, e mandou vir um copo de aluá. Trouxe LH ou a mucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco, minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva entornou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito, eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração, disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade, chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mais a ação trocou-se noutra, fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice beijei-lhe-os, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos sofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e, com um ar enfastiado. Não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não. Bradei eu, não hás de entrar. Não quero. E a lançar-lhe as mãos, era tarde ela entrar e fechara-se. Saí desatinado, gastei duas mortais horas a vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero, com uma espécie de gula mórbida evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvi a embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força. Por força. Dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah! Trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto, capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la, fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la, lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a suplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo, fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, três diamantes grandes, encastoados num pente de marfim, corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu, arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o ponte com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, a pupila rutilou como a de um gavião faminto. Ela ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos e depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um toucado, sem nenhum alinho, e rematei-o com um pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com unia minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doudo. Foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si, e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim, e abanando a cabeça, com um ar de repreensão. Ora você! Dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu, quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou, agradeci LHO de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias, e disse LHO. Ela sorriu, e foi guardar a joia, enquanto eu descia a escada.